português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 27 de agosto. Hoje aqui em Washington, 23 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O presidente do Irão impõe condições para encontro com Donald Trump. Barco afunda-se no Mediterrâneo com dezenas de imigrantes africanos. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Há mais pedidos para a demissão do presidente do Tribunal Supremo.
Os mafiosos faz com que os cidadãos e a sociedade no geral vejam as instituições de justiça sem credibilidade. Há aqui a questão também do combate à corrupção.
Greves em Luanda e no Lobito vão estar em foco. No Uíge, fiéis de duas igrejas vão doar sangue a Negaje. Ninguém os atende.
Criaram a iniciativa, gastaram as suas passagens e foram para lá. Infelizmente, não puderam doar. Então, na base, isso é irresponsabilidade por parte da direção.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente do Irão, Hassan Rouhani, disse que está disposto a manter conversações com Donald Trump se este dar o primeiro passo e levantar todas as sanções impostas ao Irão. Rouhani disse que o Irão já tornou claro que não quer construir uma arma nuclear e descreveu as sanções de ilegais e injustas. O presidente americano tinha afirmado ontem haver posto as possibilidades de uma reunião com Rouhani nas próximas semanas para se negociar um novo acordo limitando o programa nuclear iraniano. Trump disse que o Irão tem que deixar de criar tensões no estrangeiro e qualquer acordo nuclear deverá ter um período mais longo do que os 10 anos previsto no acordo de 2015, do qual os Estados Unidos se retiraram. O presidente francês Emmanuel Macron tem estado a tentar negociar um encontro entre os Estados Unidos e o Irão e disse estar cautelosamente otimista que as duas partes poderão chegar a um acordo se Trump e Rouhani se reunirem. Várias dezenas de pessoas estão desaparecidas e teme-se que tenham morrido depois de uma embarcação ter naufragado esta madrugada na costa da Líbia com cerca de 100 imigrantes, revelou o Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas. No Twitter, um responsável do ACNUR revelou que foram encontrados destroços da embarcação, que deveria transportar cerca de 100 pessoas e que dezenas estão desaparecidas. A Guarda Costeira da Líbia e vários pescadores locais estão a participar em operações no Mediterrâneo à procura dos náufragos, que acreditam ser, na sua maioria, do Sudão, Egito e Tunísia. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse hoje que aceitará a ajuda dos países do G7 para combater os incêndios na Amazónia, mas só se o presidente francês Emmanuel Macron retirar o que Bolsonaro considera de declarações insultuosas. Bolsonaro disse que Macron o tinha acusado de ser mentiroso, pelo que o presidente francês deve retirar essa declaração e então as duas partes poderão dialogar. Macron tinha questionado a honestidade e empenho de Bolsonaro em proteger o meio ambiente e ameaçou bloquear um acordo de comércio livre entre a América Latina e a União Europeia caso o presidente brasileiro não tomasse medidas sérias para combater os incêndios no Amazonas. Anteriormente, o chefe de pessoal da presidência brasileira tinha afirmado que os fundos oferecidos pela União Europeia seriam melhor utilizados na reflorestação da Europa. Os países do G7 ofereceram 20 milhões de dólares para o combate aos incêndios. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, chegou hoje a Kiev na primeira visita de um destacado membro do governo americano desde a eleição do presidente Volodymyr Zelensky em abril. A embaixada americana disse que a visita se destina a expressar o apoio dos Estados Unidos à soberania, integridade territorial e viabilidade atlântica da Ucrânia. A visita surge numa altura em que continuam combates no leste do país entre forças governamentais e separatistas apoiados pela Rússia. O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou ontem que os dirigentes da Ucrânia, Rússia, Alemanha e França se vão reunir na próxima semana para tentar pôr termo a esse conflito. John Bolton irá depois visitar a Moldova e a Bielorrússia. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje vamos começar por falar de justiça. Continuam a registar-se pedidos para a admissão do juiz-presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira, que, conforme a Voz da América noticiou oportunamente, foi acusado por um empresário de ter cometido fraude no caso de uma empresa que foi dissolvida. Rui Ferreira negou as acusações, iniciando uma ação em tribunal por injúria. Mas agora, um grupo de ativistas endereçou uma petição para a admissão de Rui Ferreira e ameaça com manifestações. Manuel José.
São vários ativistas cívicos de direitos humanos que subscrevem a carta petição para depositar no Conselho Superior da Magistratura Judicial a solicitar a destituição do cargo de presidente do Supremo Tribunal de Rui Ferreira. Entre os ativistas estão alguns do conhecido grupo dos 15+2 que avisam se não houver provimento. O passo a seguir será manifestações sem interrupção até a autodemissão do juiz-presidente do Tribunal Supremo, a que os ativistas consideram ser um perigo para a justiça do país.
Senhor Rui Constantino da Cruz Ferreira já era juiz do Tribunal Constitucional, mas ainda assim ele participa no negócio por parte do governo angolano da compra do patrimônio da Arfran. Fala-se também da burla de uma fazenda no Kwanza Sul, e a família desse cidadão interpôs uma ação no tribunal e que o juiz, com a sua influência, com o recurso a uma providência cautelar, conseguiu uma decisão a seu favor. Então nós estamos a ver que estamos aqui perante um juiz que usa máfia na justiça, é um juiz mafioso, faz com que os cidadãos e a sociedade no geral vejam as instituições de justiça sem credibilidade. Há aqui a questão também do combate à corrupção. Não é possível uma pessoa que é acusada de crimes de corrupção, de tráfico de influência, né? A própria nomeação do juiz, do conselheiro presidente do Tribunal, com o ex-juiz do presidente do Tribunal Supremo, que atualmente é o juiz presidente do Tribunal Constitucional, manipularam o presidente da República e sem o aval do Conselho Superior da Magistratura, o juiz foi nomeado. Há esses argumentos que nós entendemos que o juiz não deve continuar a presidir esse órgão de justiça.
A porta-voz do grupo de ativistas cívicos, João dos Santos Moanangola. Para já, os subscritores da petição avisam, caso não obtenham resposta satisfatória, manifestações de rua permanente vai ser o passo a seguir.
Vamos endereçar essa petição ao Conselho Superior da Magistratura, enquanto órgão de gestão e disciplina dos magistrados judiciais. Caso não houver deferimento, prometemos sair às ruas. Sair às ruas, nem que for manifestações permanentes, sucessivas. Com estes recursos, o juiz, horrivelmente, vai autodemitir.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Iniciou-se hoje uma greve na Tuboscop, em Angola, uma empresa que trabalha na manutenção, inspeção e fabricação de material de perfuração no setor petrolífero. A falta de pagamento de salários ao câmbio da taxa diária do Banco Nacional de Angola e a não realização de avaliações anuais aos funcionários são algumas das reivindicações dos trabalhadores. Mas, como nos diz o Coque Mukuta, há outras exigências.
Segundo Hamilton António, porta-voz do núcleo sindical do Sindicato das Indústrias Petroquímicas e Metalúrgicas de Angola, nas negociações, a empresa mostrou-se incapaz de resolver as reivindicações apresentadas pela Comissão Sindical.
É reajuste cambial, a implementação do qualificador ocupacional, a discriminação salarial, reaver os subsídios todos, no seu geral, que queremos que os subsídios sejam colocados no padrão que a empresa no padrão que a empresa tem, porque nós somos uma empresa global e tanto mais que nós temos um pacote de subsídios que engloba, nós estamos em 18 países e temos um pacote que é para todos nós, mas nós somos discriminados e não fizemos parte desse pacote. Nós tivemos a primeira reunião entregamos as contas, mas eles alegam sempre que, nessa altura, a empresa não tem disponibilidade financeira para fazer face a essa situação. Mas, em contrapartida, nós temos um documento que vem a nível global, que diz, que vem do diretor financeiro a nível geral, que diz que a situação da empresa em relação a 15 está duas vezes melhor e que há previsões de que até dezembro de 2019 as coisas tendem a melhorar.
Hamilton António afirma que a greve começa hoje e sem fim à vista.
Tem ainda a data prevista para o término.
A Voa tentou contactar sem sucesso a direção da Tubos Corp. Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. Vamos continuar a falar de greves e de trabalho. Uma paralisação de hora e meia nesta segunda-feira serviu de alerta para a possibilidade de uma greve no Porto do Lobito, na província de Benguela. Isto devido à apresentação de um caderno reivindicativo que exige aumentos salariais na ordem de 100%. Trabalhadores, insatisfeitos com o que dizem ser a fraca ação sindical na empresa portuária, formaram uma comissão ad hoc que diz ter reunido mais de 200 trabalhadores para dar a conhecer os fundamentos legais da reivindicação. João Marcos.
O caderno reivindicativo, que começa por exigir uma Assembleia de Trabalhadores, o ponto de partida para discussões à volta dos salários, vai chegar ao Conselho de Administração ainda esta semana, tal como ficou patente na paralisação ocorrida, num período de mudança de turno. Ezequiel de Carvalho, membro da Comissão Ad Hoc, destaca o essencial da batalha.
Estamos mesmo só com a Assembleia, o ponto principal. Segundo ponto, reajuste do qualificador. Justo. Ponto, reajuste do salário. Quarto ponto, aumento do salário em torno de 100%.
Se o Conselho de Administração não vos ouvir, ou seja, não realizar essa Assembleia de Trabalhadores, aí sim, eventualmente, uma greve.
Sim, há prazos. O caderno tem prazo, são 5 dias. Vamos ter uma greve. Nós contabilizamos 212. Mas é importante para a contextualização, não foi paralisação. Só foi para mostrar que aquilo que eles dizem, que é um grupinho de pessoas, que somos mais.
Duas semanas após denúncias de ilegalidades nos descontos de salários para cotas sindicais, o Conselho de Administração do Porto Lobito, empresa com cerca de 2 mil trabalhadores, mantém-se indisponível para reagir ao regresso da instabilidade laboral. O espectro de greve surge numa altura em que as autoridades procuram investidores para a consolidação do processo de modernização, já comentado recentemente pelo presidente do Conselho de Administração, Agostinho Felizardo.
O Porto precisa de empresários com potencial técnico, com capacidade financeira, com experiência reconhecida em atividades que sejam do domínio portuário. No nosso caso, o Porto do Lobito é um porto de serviço que concentra na sua atividade todos os serviços portuários. Os portos modernos, não é? São portos que trabalham na base de concessões.
O cenário de greve afetaria também o caminho de ferro de Benguela, que transporta o minério dos chamados países encravados, com realce para o Congo Democrático, até o Porto, de onde segue para vários pontos do mundo. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. A falta de sangue para operações cirúrgicas e outros tratamentos é algo que hospitais em redor do mundo enfrentam. É normal ouvirem-se apelos para a doação de sangue para salvar vidas humanas. Pois no Uige, fiéis de duas igrejas, a Adventista do Sétimo Dia e Ministério da Cura Divina, foram, a seu custo, até ao hospital de Nengage para doarem sangue. Lá chegados, tiveram que voltar para trás, sem o conseguirem. Muniz Francisco.
A Esperança Miguel, conselheira provincial da Igreja Ministério da Cura Divina, que falava à imprensa local, considerou a atitude da direção do hospital de Nengage como sendo inédita.
Nós sabemos que o nosso hospital precisa mesmo que as igrejas, principalmente, que estão enquadradas na sociedade, poder doar sangue, então se deslocamos do Uís para cá, o Neguei, mas posto é que fomos até o hospital, nos disseram que não há condições apropriadas, disseram que não há alimentação, não há técnico para poder trabalhar, isso nos complicou. Isso é complicado, é inédito até, nunca ouvimos em toda parte do país. Somos 25 jovens.
Numa entrevista ao telefone, o diretor clínico Mafuila Sebastião, em serviço do Hospital Municipal, alegou a falta de condições humanas, técnicas e logísticas no Hospital Geral de Nengage, acrescentando que a escassez acontece principalmente nos finais de semana. Avelino Dias, um ativista civil jurídico da Organização do Desenvolvimento das Comunidades, ou ADEC, condenou o comportamento das entidades que respondem pelos serviços de saúde de Ngaje e considerou ser uma atitude irresponsável quanto à valorização da vida humana.
Pessoas de vontade própria criaram a iniciativa, gastaram as suas passagens e foram para lá, infelizmente não puderam doar por causa dos materiais que estavam em falta no mesmo hospital. O que está na base disso é a irresponsabilidade por parte da direção do hospital, visto que a igreja mandou um aviso prévio para que no dia X os seus fiéis iriam lá doar sangue. Então, a direção municipal do hospital poderia procurar condições necessárias para que esta mesma campanha fosse se realizar.
Duas para Voz da América, Muniz Francisco.
Vamos continuar a falar de saúde. A malária foi descrita por alguém como a verdadeira arma de destruição em massa. Isto porque é a doença que mais gente mata através do mundo, principalmente em África. Angola não é exceção. Na Lunda Norte, o número de casos de malária nos primeiros 6 meses atesta bem isso, como nos diz agora o Fernando Caetano.
Das patologias que diariamente dão entrada nas unidades sanitárias, a malária se afigura como a principal, sendo as crianças as mais afetadas pela doença. Os números apontam para mais de 106 mil casos registrados no primeiro semestre de 2019, que resultaram já em 194 óbitos, facto que preocupa as autoridades sanitárias locais. A chefe do Departamento de Saúde Pública da Lunda Norte, Filomena Simão.
O nosso grande objetivo é diminuir o número de casos na população, principalmente em grávidas, crianças. Nós temos medidas para a prevenção da malária, como a distribuição de mosquiteiros impregnados, medidas antivectorial, como fumigação e intradomicílio. Temos também a luta antilarvar.
Voz da América, Fernando Caetano no Sul.
Esta é a Voz da América a transmitir em onda média em 1530. Estamos também a transmitir em onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com várias rádios FM e mais tarde vamos estar também com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanouk em Gabu. Também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Eu chamo já a atenção para a nossa terceira página. Hoje vamos falar de política americana. Vamos ter aqui, vá lá, o primeiro candidato a opor-se a Donald Trump pelo Partido Republicano. Estamos também na internet, voaportuguês.com. Temos também uma página no Facebook, voaportuguês. E estamos no WhatsApp para o ouvinte nos contactar. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Agora vamos falar sobre meios de informação. A legislação angolana sobre comunicação social coloca obstáculos para a abertura de novas empresas do setor, disse esta segunda-feira em Luanda o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido. O Isaías Soares estava lá.
Respondendo a perguntas de jornalistas no exercício sobre técnicas de entrevista, no workshop sobre jornalismo de investigação na era digital, disse que os preços são exorbitantes.
Para eu ter uma rádio de âmbito local, como a Rádio LAC, coisa parecida, eu gostaria de ter 75 milhões de quase de capital mínimo. Se eu quisesse ter uma rádio de âmbito nacional, como a Rádio Nacional, gostaria de ter 250 milhões de capital mínimo. Tenho que fazer prova de que tenho este valor. Se quisesse ter uma televisão, independentemente do âmbito da cobertura, eu gostaria de ter 800 milhões. Ora, na prática, esses valores acabam por inibir, por exemplo, o surgimento de empresas de comunicação.
Muitos dos profissionais da comunicação social em Angola também desconhecem a legislação, disse o jornalista Elias Gueto, do Grupo Rádio Nacional de Angola, na província do Namibe.
Lamentavelmente é algo que muitos jornalistas dominam um pouco. Precisamos falar muito mais sobre a liberdade de imprensa, visto que a liberdade de imprensa, os nossos direitos, uma própria lei de imprensa, são ferramentas que nos ajudam nós a desenvolver uma nossa atividade com mais segurança, acima de tudo.
A Embaixada dos Estados Unidos de Angola, através da sua agência IREX, treina jornalistas de órgãos de comunicação social privados e públicos de várias províncias do país no âmbito das novas tecnologias usadas no mundo nas diferentes plataformas online. Na opinião do professor Bill Guide Schiffster, os jornalistas angolanos estão num bom caminho para a era digital.
De fato, é minha primeira vez em Angola, então não posso falar com muita autoridade, mas com pouco interação que eu tinha com as pessoas aqui, eu vejo que tem profissionais de alto nível, que são bem intencionados, que querem fazer as coisas do jeito correto, e eu tenho muitas esperanças que vai melhorar.
As técnicas avançadas de emissão de relatórios, identificação e desenvolvimento de fontes, direitos legais e restrições digital, visão geral e desafios são os temas agendados para esta terça-feira no workshop que encerra na próxima quinta-feira numa das unidades hoteleiras desta capital, Luanda. Isaías Soares, Luanda, para a Voz da América.
Estamos em Angola, onde em 1619, gente desta região foi colocada em barcos e enviada para a Virgínia, na América. Isso marcou o início de mais de 200 anos de escravatura nos Estados Unidos. A Voz da América revisita o percurso dos escravizados e o seu legado. Esta é uma reportagem especial da VOA, de África para a América, a Odisseia da Escravatura.
E os ouvintes podem ver os vídeos desta série sobre a escravatura na nossa página na internet voaportugues.com. Na página desportiva, vamos começar na Europa, onde hoje poderá chegar ao fim o folhetim, a telenovela Neymar. Uma delegação do Barcelona está em Paris para uma última proposta ao Paris Saint-Germain. A delegação do Barça é de pesos pesados, nada mais, nada menos que quatro diretores. Não se sabe bem o que o Barcelona leva para a mesa. O jornal espanhol Mundo Deportivo disse que no fim de semana os presidentes dos dois clubes falaram pelo telefone para discutir a contratação. Acrescenta que na proposta está incluída a transferência do avançado Dembélé, que de momento está lesionado. Mas o PSG aparentemente já disse que não está interessado em Dembélé, que, como dissemos, aliás, está lesionado. O Barça vai oferecer 170 milhões a serem pagos na próxima época. Esta época, Neymar iria por empréstimo, mas tudo se apresenta difícil. No Paris Saint-Germain, Mbappé e Cavani lesionaram-se no fim de semana, pelo que Neymar parece agora como essencial. Neymar disse nos últimos dias aos diretores do PSG que se sair, só quer ir para o Barcelona. Aparentemente havia propostas do Juventus e do Real Madrid. Barcelona, onde entretanto a grande estrela de momento é o jovem Ansu Fati, natural da Guiné-Bissau, continua a ser a grande paragona dos jornais desportivos espanhóis depois da sua estreia no fim de semana na equipa principal aos 16 anos de idade. Bem, quase 17. Fotos de Messi a abraçar o jovem e o jornal Marca com o título Ansu Fati, o miúdo de 100 milhões de euros do Barcelona. É o preço que o Barça quer a quem o quiser comprar. E falando do Barcelona, dois dos seus jogadores são obviamente bons a jogar às cartas, ao póquer. Nelson Piqué e Arturo Vidal foram ao casino participar num torneio de póquer. Piqué ganhou 352.950 euros e Arturo Vidal 134.460. dá para juntar aqueles milhões que certamente ganham no Barcelona. Continuamos com o futebol. Há uma notícia a dizer que o Real Madrid quer comprar o meio-campista do Sporting de Portugal, Bruno Fernandes. Temos alguns jogos da segunda mão da pré-eliminatória da Liga dos Campeões da Europa. Jogo a tomar a atenção é aquele entre o Estrela Vermelha de Belgrado e o Young Boys da Suíça. Na primeira mão empata 2 golos. O Krasnovar da Rússia está à vontade, recebe o Olympiacos da Grécia. Na primeira mão a equipa russa foi à Grécia por o Olympiacos grego. Ganhou por 4-0. O outro jogo é aquele na Noruega entre o Rosenborg e o Dinamo de Zagreb. Rosenborg tem tarefa difícil, perdeu a primeira mão por 2-0, mas agora está a jogar em casa, na Noruega. Vamos agora para o ténis. Iniciou-se o aberto dos Estados Unidos e aquele que deveria ter sido ontem o grande embate foi um passeio para Serena Williams. Bateu Maria Sharapova 2-0, os parciais de 6-1, 6-1. Foi preciso menos de uma hora de trabalho. A irmã, Venus Williams, também teve tarefa fácil. Bateu Zhang Xin por 2-0, 6-1, 6-0. Nos masculinos, Roger Federer começou mal, mas acabou bem. Perdeu o primeiro set com Sumit Nagal, da Índia, 6-4, mas depois venceu os outros 3, 6-1, 6-2, 6-4. Outro eterno favorito, Novak Djokovic, despachou o espanhol Roberto Carvalhes Baena, 3-0. Parciais de 6-4, 6-1, 6-4. Hasta la vista, Roberto. Fica para a próxima. Em Moçambique, organizações não-governamentais reuniram-se em Pemba, na província de Cabo Delgado, para discutir a atividade de rebeldes que têm causado morte e destruição na província. André Batista.
O consórcio de 6 organizações não-governamentais, incluindo a Comissão Episcopal da Justiça e Paz, consideram que o extremo da pobreza torna muitos jovens capturáveis com os movimentos dos insurgentes. Na declaração de Pemba, ao fim da reunião das organizações na capital de Cabo Delgado, o grupo pede a eficácia do governo para encerrar com o conflito, mas também que a zona de conflito seja aberta a jornalistas e investigadores. Esta é a primeira vez que organizações não-governamentais moçambicanas emitem uma posição única sobre a situação de conflito armado em Cabo Delgado. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. O André vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem sobre esta questão. Vai ter declarações de um analista moçambicano sobre esta decisão de organizações não-governamentais falarem sobre o que se passa em Cabo Delgado. Isso na segunda meia hora. Na terceira meia hora, hoje vamos falar de política americana, de uma nova candidatura pelo Partido Republicano às presidenciais. Mas para já, vamos ficar com a música de Paulo Flores, Sisi Nos Rainha.
Faz 5 anos que partimos, rainha. Faz 5 anos que partimos, rainha. Zaya, ansis, mãe amada, bem canta aquele quebrada de morne coladeira. Luanda, Paris e somada. Deles fazer parte boa estrada de esperança que nos tu te diga. Fazer 5 anos que partiu nas rainha. Fazer 5 anos que partiu nós, rainha. Zária, oh, cisma amada, bem canta aquele quebrada de morne coladeira. De carnaval da pedeça espiada, criança perdesse a esperança, cá tem mais doce na madrugada. Luanda, Paris e somada, tu deves fazer parte da Austrália, de esperança que nos tu está de chegar. Saia, filha de Mindê, de Rotico Té, que tá cantando esse mundo cheio. Saia, sabura de fé,
Voz da América continua a transmitir desde Washington, na capital americana. Hoje é terça-feira, 27 de agosto. Ao microfone, a partir de agora, Álvaro Lúcio Andrade. Títulos de atualidade. O presidente iraniano Hassan Rouhani admite negociar com Donald Trump apenas após o levantamento das sanções contra o seu país. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro exige pedido de desculpas do seu homólogo francês, Emmanuel Macron, para receber a ajuda de 20 milhões de dólares. Dezenas de pessoas estão desaparecidas depois de um naufrágio na costa da Líbia. Ainda nesta emissão, vamos trazer reações da decisão do governo moçambicano em convidar mais detentores da dívida soberana assumindo da Ematum a aceitarem a proposta de reestruturação do empréstimo contra a decisão do Conselho Constitucional. Ainda em Moçambique, assassinato do presidente da comunidade ruandesa em Maputo envolvido em mistério. Em Angola, continua a pressão para o afastamento do presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira. Nos Estados Unidos, antigo senador republicano desafia Donald Trump nas primárias às eleições de 2020. FM em Moçambique, Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e também da Rádio Morabeza, Guiné-Bissau, na Rádio Pidjigiti, Capital FM na Capital Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchanwoko e Leste FM em Gabu e Rádio Apagaio em Buba. São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página voaportugues.com. Lembrando que estamos sempre nas redes sociais através de nossa referência voaportugues. No WhatsApp, para interagir connosco, o nosso número é o mais um 908-652-4584. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Mariano Bartolomeu. Quando são 13 horas e 32 minutos aqui na capital americana, vamos então às notícias com o João Santa Rita.
O presidente do Irão, Hassan Rouhani, disse que está disposto a manter conversações com Donald Trump se este dar o primeiro passo e levantar todas as sanções impostas ao Irão. Rouhani disse que o Irão já tornou claro que não quer construir uma arma nuclear e descreveu as sanções de ilegais e injustas. O presidente americano tinha afirmado ontem haver boas possibilidades de uma reunião com Rouhani nas próximas semanas para se negociar um novo acordo limitando o programa nuclear iraniano. Donald Trump disse que o Irão tem que deixar de criar tensões no estrangeiro e qualquer acordo nuclear deverá ter um período mais longo do que os 10 anos previsto no acordo de 2015 do qual os Estados Unidos se retiraram. O presidente francês Emmanuel Macron tem estado a tentar negociar um encontro entre os Estados Unidos e o Irão e disse estar cautelosamente otimista que as duas partes poderão chegar a um acordo se Trump e Rouhani se reunirem.
Várias dezenas de pessoas estão desaparecidas e teme-se que tenham morrido depois de uma embarcação ter naufragado hoje de madrugada na costa da Líbia, com cerca de 100 migrantes, revelou o Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas. No Twitter, um responsável do Acnur revelou que foram encontrados destroços da embarcação que deveria transportar cerca de 100 pessoas e que dezenas estão desaparecidas. A Guarda Costeira da Líbia e vários pescadores locais estão a participar em operações no Mediterrâneo à procura dos náufragos que se acreditam ser, na sua maioria, do Sudão, Egito e Tunísia.
O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse hoje que aceitará a ajuda dos países do G7 para combater os incêndios na Amazónia, mas só se o presidente francês, Emmanuel Macron, retirar o que Bolsonaro considera de declarações insultuosas. Bolsonaro disse que Macron o tinha acusado de ser mentiroso, pelo que o presidente francês deve retirar essa declaração e então as duas partes poderão dialogar. O presidente francês tinha questionado a honestidade e empenho de Bolsonaro em proteger o meio ambiente e ameaçou bloquear um acordo de comércio livre entre a América Latina e a União Europeia caso o presidente brasileiro não tomasse medidas sérias para combater os incêndios na Amazónia. Anteriormente, o chefe de pessoal da presidência brasileira tinha afirmado que os fundos oferecidos pela União Europeia seriam melhor utilizados na reflorestação da Europa. Os países do G7 ofereceram 20 milhões de dólares para combate aos incêndios.
O Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, chegou, o conselheiro, aliás, de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, chegou hoje a Kiev na primeira visita de um destacado membro do governo americano desde a eleição do presidente Volodymyr Zelensky em abril. A embaixada americana disse que a visita destina-se a expressar apoio dos Estados Unidos à soberania, integridade territorial e via euroatlântica da Ucrânia. A visita surge numa altura em que continuam combates no leste do país entre forças governamentais e separatistas apoiados pela Rússia.
Os presidentes da Turquia e Rússia, Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin, disseram hoje em Moscovo compartilhar preocupação sobre o aumento dos combates no noroeste da Síria. O presidente turco avisou que o seu governo poderá tomar medidas para proteger as suas tropas ali estacionadas. Vladimir Putin disse estar preocupado com a situação em Idlib e compreender as preocupações da Turquia sobre a segurança nas suas fronteiras.
Voz da América, hoje é terça-feira, 27 de agosto, são 13 horas e 35 minutos aqui na capital americana. Vamos então ao desenvolvimento de várias notícias. Vamos começar em Moçambique, onde o governo convidou mais detentores da dívida soberana, assumida da Enatum, a aceitarem a proposta de reestruturação do empréstimo acordado em maio com 60% dos credores. O objetivo é chegar a um acordo com 75% dos credores até setembro. A análise da nova proposta é feita por economistas do Grupo Moçambicano da Dívida, que falaram com o Alfredo Júnior.
No comunicado intitulado Lançamento de Solicitação de Consentimento a Respeito das Obrigações em Circulação, o Ministério da Economia e Finanças convida os credores dos títulos da dívida soberana da Ematum a aceitarem a proposta de reestruturação, dando continuidade a um processo declarado nulo pelo Conselho Constitucional, o que, para a economista Denise Namborete, do Fórum de Monitoria do Orçamento, FMO, membro do Grupo Moçambicano da Dívida, é preocupante por envolver atores que estão a ajudar o país na reestruturação da dívida.
Os bônus de 2013 foram convertidos, portanto, da dívida da Ematum, bem como os bônus de 2016, que agora estão em negociação, são igualmente ilegais à luz da legislação moçambicana. Então é com bastante preocupação que nós demos essa informação. Por outro lado, é preciso lembrar que Moçambique, neste momento, portanto, o governo está a propor uma negociação com detentores de bônus e entre eles, do grupo de detentores de bônus, existem bondholders que agiram com bacana. São aqueles que fizeram parte de todo o processo de arquitetura desta fraude da dívida de Ematum, e que inclui o Crédito Suíço e VTB, não é? Mas inclui outros atores que, por um lado, estão a apoiar o Moçambique e a conciliar o governo na reestruturação.
A dívida em causa é de 726,5 milhões de dólares americanos a uma taxa de juros de 10,5%. E o executivo moçambicano pretende que os credores aceitem que o governo liquide a dívida até o ano 2023, o que levanta dúvidas sobre o seu cumprimento.
A Lazar, que é a empresa conciliada à reestruturação, apresentou apenas uma proposta. E esta proposta, que é única, leva em consideração um encaixe muito grande de para o país, e é com base nesse encaixe de recursos que esta proposta foi desenhada. Entretanto, nós estamos todos a par da redução dos preços portanto, do gás no mercado internacional. Estamos também a par dos atrasos nos investimentos em Moçambique na área administrativa. Então, isso significa que não é tão certo que Moçambique vai encaixar um volume tão elevado de recursos para que possa servir a dívida.
Segundo o comunicado, o prazo limite de consentimento vai até 6 de setembro, altura em que o governo pretende chegar a acordo com 75% dos credores. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, desde Maputo. Continuamos em Moçambique. Vamos agora para o centro do país. As organizações de sociedade civil no país consideram que a pobreza generalizada e expectativas sociais frustradas da população no quadro dos megaprojetos de petróleo e gás tornam jovens capturáveis por movimentos insurgentes em Cabo Delgado, província que tem sofrido atos de violência com mais de 160 mortes e 500 desabrigados desde outubro de 2017. O André Batista ouviu um porta-voz dessas organizações sobre este aviso.
O consórcio de 6 organizações não-governamentais, incluindo a Comissão Episcopal da Justiça e Paz, consideram que o extremo da pobreza torna muitos jovens capturáveis com os movimentos dos insurgentes.
Como também para cooperar com o governo numa situação de criar alternativas de reduzir a pobreza uma zona, né? E que a população está realmente a passar mal, né?
Disse o investigador João Mosca, na declaração de Bemba, ao fim da reunião das organizações na capital de Cabo Delgado, o grupo pede a eficácia do governo para encerrar com o conflito.
É fazer com que o governo possa tomar medidas, não só para proteger essa consciência, como também porque a situação de conflito é grave, é muito intenso, nas formas militares que acontecem, de um lado e do outro lado.
Mas também que a zona de conflito seja aberta a jornalistas e investigadores.
Quer dizer, sabemos que existe um grande controle de pessoas que chegam à zona, inclusive pode-se considerar em certas partes desse território uma situação de quase estado militar, não é? E, portanto, existe um grande temor da parte governamental de que as verdades sejam conhecidas e difundidas. E os jornalistas são, neste caso, um veículo importante, porque são eles que têm, em primeiro lugar, a missão de fazer este trabalho. Agora, muitas vezes, ou quase sempre, a circulação dessa informação não é útil, nem é boa, nem o governo quer isso, porque, de facto, a situação é gravíssima em todos os aspectos. Não é?
Esta é a primeira vez que organizações não-governamentais moçambicanas emitem uma posição única sobre a situação de conflito armado em Cabo Delgado. André Batista, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América, emissão vespertina em português. Em Angola, não para a onda de contestação ao juiz-presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira. Desta vez, um grupo de ativistas e parte dos chamados 15+2 produziu uma petição para a sua demissão. O grupo, que promete manifestar-se, caso não obtenha sucesso nesta petição, afirma que o atual juiz-presidente do Supremo Tribunal representa um perigo à justiça do país. Manuel José, desde Luanda.
São vários ativistas cívicos de direitos humanos que subscrevem a carta petição para depositar no Conselho Superior da Magistratura Judicial a solicitar a destituição do cargo de presidente do Supremo Tribunal de Rui Ferreira. Entre os ativistas estão alguns do conhecido grupo dos 15+2 que avisam se não houver provimento. O passo a seguir será manifestações sem interrupção até a autodemissão do juiz-presidente do Tribunal Supremo, a que os ativistas consideram ser um perigo para a justiça do país.
O senhor Rui Constantino da Cruz Ferreira já era juiz do Tribunal Constitucional, mas ainda assim ele participa no negócio por parte do governo angolano da compra do patrimônio da França. Fala-se também da burla de uma fazenda no Kwanza Sul, e a família desse cidadão interpôs uma ação no tribunal e que o juiz, com a sua influência, com o recurso a uma providência cautelar, conseguiu uma decisão a seu favor. Então, nós estamos a ver que estamos aqui perante a um juiz que usa máfia na justiça. É um juiz mafioso. Faz com que os cidadãos e a sociedade no geral vejam as instituições de justiça sem credibilidade. Há aqui a questão também do combate à corrupção. Não é possível uma pessoa que é acusada de crimes de corrupção, de tráfico de influência, né? A própria nomeação do juiz, o conselheiro presidente do Tribunal, com o ex-juiz do presidente do Tribunal Supremo, que atualmente é o juiz, presidente do Tribunal Constitucional, manipularam o presidente da República e sem o aval do Conselho Superior da Magistratura, o juiz foi nomeado. Esses argumentos, nós entendemos que o juiz não deve continuar a presidir esse órgão de justiça.
A porta-voz do grupo de ativistas cívicos, João dos Santos Moanangola. Para já, os subscritores da petição avisam, caso não obtenham resposta satisfatória, manifestações de rua permanente vai ser o passo a seguir.
Vamos endereçar essa petição ao Conselho Superior da Magistratura enquanto órgão de gestão e disciplina dos magistrados judiciais. Caso não houver deferimento, prometemos sair às ruas, nem que for manifestações permanentes, sucessivas. Com estes recursos, o juiz possivelmente vai autodemitir.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Mudando de assunto, o Brasil continua a dominar as manchetes internacionais. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou ao portal G1 da Globo que o seu governo vai rejeitar a ajuda do G7 para combater as queimadas na Amazônia, anunciada na segunda-feira pelo presidente da França, Emmanuel Macron. A assessoria do Palácio do Planalto, a presidência, confirmou a informação dada pelo ministro. o braço direito de Jair Bolsonaro. Mas mais tarde, o presidente Bolsonaro admitiu receber a ajuda se o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, retirar os insultos. Bolsonaro afirmou que Macron o chamou de mentiroso e ameaçou a soberania da Amazônia ao falar sobre a definição de um status internacional para a região. O presidente voltou a minimizar as declarações do seu braço direito no governo ao ser questionado sobre o motivo de o país não aceitar a ajuda oferecida pelo G7, conforme disseram tanto o ministro Onyx Lorenzoni como a própria assessoria de Bolsonaro.
Eu falei isso? Eu falei? Jair Bolsonaro falou? Então, olha só, primeiramente, o senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez à minha pessoa. Primeiro me chamou de mentiroso. E depois, as informações que eu tive, diz que a nossa soberania está em aberta na Amazônia. Então, você realmente, para conversar ou aceitar qualquer coisa da França, que seja das melhores intenções possíveis, ele vai ter que retirar essas palavras, né? E daí a gente pode conversar. Então, primeiro ele retira, depois ele oferece, daí eu respondo.
O anúncio da ajuda de 20 milhões de dólares foi feito na França no final da reunião do G7, na segunda-feira. Entretanto, o ministro Onyx Lorenzoni sugeriu que os recursos sejam mais relevantes para reflorestar a Europa e mandou a Macron ocupar-se das suas colónias. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro reuniu-se com os governadores dos estados que integram a Amazônia. Um dos presentes na reunião, o governador do Pará, Helder Barbalho, disse que o país está a perder tempo ao se concentrar nos discursos do presidente francês. Para ele, o Brasil precisa indicar ao mundo da sua diplomacia ambiental com o objetivo de evitar boicotes a produtos brasileiros, em especial no agronegócio. O presidente Trump é apontado claramente como candidato do Partido Republicano à sua própria sucessão na eleição presidencial de 2020. Mas há um candidato, há dois candidatos republicanos que pretendem desafiar o presidente. Será que tem alguma possibilidade de concorrer contra Trump? O João Santa Rita tem a reportagem.
My name is Joe Walsh. I'm a former Republican congressman. I'm a conservative. I'm running.
O meu nome é Joe Walsh. Sou um antigo congressista republicano. Sou conservador e decidi concorrer porque Donald Trump não é aquilo que somos. Na realidade, ele é o pior. Palavras de Joe Walsh, que em tempos apoiou Donald Trump, a anunciar a sua campanha para a nomeação do Partido Republicano para as eleições presidenciais de 2020 e numa entrevista a uma cadeia de televisão, ele explicou porquê. Temos uma pessoa na Casa Branca que é incapaz, é totalmente inapta para ser presidente. E surpreende-me que ninguém dentro do Partido Republicano tenha decidido dar um passo em frente. Porque tenho que lhe dizer, todos acreditam, todos dentro do Partido Republicano acreditam que ele é inapto.
Everybody believes in the Republican Party. Everybody believes that he's unfit.
Palavras de Joe Walsh, que não é o primeiro republicano a desafiar Trump. O antigo governador de Massachusetts, Bill Weld, anunciou também já a sua candidatura em abril. O antigo governador da Carolina do Sul, Mark Sanford, também já discutiu a possibilidade de se candidatar. Muitos analistas políticos estão, contudo, céticos das possibilidades destes candidatos, sublinhando o apoio consistente que o presidente goza dentro do partido. Alice Stewart é uma analista política do Partido Republicano. É preciso ter o apoio do Partido Republicano, e Trump tem isso. E não só isso, não só das pessoas através do país, o Partido Republicano está com ele. E isso significa que ele tem o apoio dos dirigentes estatais do partido a nível estadual, e estas eleições são feitas estado a estado. E quando temos dirigentes a apoiar o presidente em 100%, infelizmente, uma pessoa como Joe Walsh não vai conseguir qualquer avanço. Como congressista por um mandato, Joe Walsh foi um acérrimo crítico do presidente Barack Obama, mas no domingo ele disse lamentar algumas das suas declarações mais controversas. Eu ajudei a criar Trump, não há dúvidas sobre isso. Política feia e pessoal. Lamento isso e peço desculpas por isso. Eram palavras de Joe Walsh.
O ruandês Ananias Munyarubuga de 79 idades, e que perdeu as pernas num acidente de moto, vive em extrema pobreza. A casa em que ele mora é muito má e caminha com muitas dificuldades. Ele diz que comer não é algo fácil. Ele afirma que pode até passar mais 3 dias sem comer, esperando até que alguém lhe traga algo. A pobreza é enorme. Munir Rubuga ainda espera pelo governo, pela ajuda que ainda não conseguiu. Ele diz que as autoridades lhe disseram que para conseguir uma casa precisa de ter um terreno, mas não tem terra e não tem como a conseguir. Acrescenta que está a pedir ao governo que lhe construa uma casa para que, pelo menos, possa abrigar-se durante os anos que lhe restam. O governo do Ruanda diz que a pobreza extrema no país caiu drasticamente em 2017 para 34% da população, em comparação com mais de 60% em 2007. Mas o jornal inglês Financial Times relata que o governo manipulou as estatísticas de pobreza para apoiar as políticas do presidente do Ruanda, Paul Kagame. Kagame rejeitou a acusação.
And I think it originates from also the stereotypes.
Acho que isso tem origem em estereótipos e preconceitos sempre presentes, e que impõe que a África não pode fazer nada bem. Os africanos precisam fazer coisas que devem ser validadas por outros, em algum lugar. Mas não precisamos de nenhuma validação. Queremos fazer coisas que nos beneficiem, que nos coloquem no lugar onde queremos estar, afirma o presidente Paul Kagame. O economista do Banco Mundial, Agassi Mirtian, reconhece que o Ruanda fez grandes progressos desde o genocídio de 1994. Nas últimas 2 décadas, o crescimento médio é de cerca de 7% e tem tido um impacto grande. Vemos setores tradicionais, como a agricultura e outros, que crescem a um ritmo bastante forte, mas também vimos surgir novos setores, afirmou aquele economista. Entretanto, aquele especialista avisa que o país ainda tem um longo caminho a percorrer. A redução da pobreza foi relativamente pequena entre 2014 e 2017. E é bom lembrarmos que foram anos difíceis para o Ruanda, que enfrentou enormes secas em 2015 e 2016. Também houve uma desaceleração do crescimento nesses anos, concluiu o especialista do Banco Mundial. Estima-se que 40% dos ruandeses vivem com menos de $2 por dia. Continua a acompanhar a Voz da América. São agora 3 horas e 51 minutos. Continuamos também com mais notícias. Vamos falar agora do Zimbábue, numa advertência do governo dos Estados Unidos, que diz estar cada vez mais desapontado com o executivo de Harare, devido à resposta pesada das autoridades a qualquer forma de oposição. A advertência acontece através de uma fonte do Departamento de Estado e após uma ofensiva na semana passada contra manifestantes, os quais viram seus protestos impedidos de forma violenta. O João Santa Rita amplia esta notícia.
A fonte disse que Washington deixou claro ao governo do presidente Emmerson Mnangagwa o que seria necessário para melhorar as relações entre o Zimbábue e os Estados Unidos. As autoridades norte-americanas já haviam pedido a Mnangagwa que mudasse as leis do Zimbábue que restringem a liberdade de imprensa e permitisse protestos. Na semana passada, o governo de Mnangagwa proibiu manifestações da oposição contra o governo. O MDC, na oposição, acusa as autoridades de repressão política e má administração da economia. A população está irritada com o aumento acentuado da inflação, cortes de energia e escassez de dólares americanos, combustível e pão. Em março, o presidente Donald Trump prorrogou por 1 ano as sanções americanas contra 100 entidades e indivíduos no Zimbábue, incluindo Mnangagwa, dizendo que o seu governo não conseguiu promover mudanças políticas e económicas.
E voltamos com João Santa Rita, agora ele traz notícias do desporto.
Na página desportiva vamos começar na Europa, onde hoje poderá chegar ao fim o folhetim, a telenovela Neymar. Uma delegação do Barcelona está em Paris para uma última proposta ao Paris Saint-Germain. A delegação do Barça é de pesos pesados, nada mais nada menos que 4 diretores. Não se sabe bem o que o Barcelona leva para a mesa. O jornal espanhol Mundo Deportivo disse que no fim de semana os presidentes dos 2 clubes falaram pelo telefone para discutir a contratação. Acrescenta que na proposta está incluída a transferência do avançado Dembélé, que de momento está lesionado. Mas o PSG aparentemente já disse que não está interessado em Dembélé, que, como dissemos, aliás, está lesionado. O Barça vai oferecer 170 milhões a serem pagos na próxima época. Esta época, Neymar iria por empréstimo, mas tudo se apresenta difícil. No Paris Saint-Germain, Mbappé e Cavani lesionaram-se no fim de semana, pelo que Neymar parece agora como essencial. Neymar disse nos últimos dias aos diretores do PSG que se sair, só quer ir para o Barcelona. Aparentemente havia propostas do Juventus e do Real Madrid. Barcelona, onde entretanto a grande estrela de momento é o jovem Ansu Fati, natural da Guiné-Bissau, continua a ser a grande paragona dos jornais desportivos espanhóis depois da sua estreia no fim de semana na equipa principal aos 16 anos de idade. Bem, quase 17. Fotos de Messi a abraçar o jovem e o jornal Marca com o título Ansu Fati, o miúdo de 100 milhões de euros do Barcelona. É o preço que o Barça quer a quem o quiser comprar. E falando do Barcelona, dois dos seus jogadores são obviamente bons a jogar às cartas, ao póquer. Nelson Piqué e Arturo Vidal foram ao casino participar num torneio de póquer. Piqué ganhou 352.950 euros e Arturo Vidal 134.460. Dá para juntar aqueles milhões que certamente ganham no Barcelona. Continuamos com o futebol. Há uma notícia a dizer que o Real Madrid quer comprar o meio-campista do Sporting de Portugal, Bruno Fernandes. Temos alguns jogos da segunda mão da pré-eliminatória da Liga dos Campeões da Europa. Jogo a tomar a atenção é aquele entre o Estrela Vermelha de Belgrado e o Young Boys da Suíça. Na primeira mão empata dois golos. O Krasnovar da Rússia está à vontade, recebe o Olympiacos da Grécia. Na primeira mão a equipa russa foi à Grécia por o Olympiacos grego. Ganhou por 4-0. O outro jogo é aquele na Noruega entre o Rosenborg e o Dinamo de Zagreb. Rosenborg tem tarefa difícil. Perdeu a primeira mão por 2-0, mas agora está a jogar em casa, na Noruega. Vamos agora para o ténis. Iniciou-se o aberto dos Estados Unidos e aquele que deveria ter sido ontem o grande embate foi um passeio para Serena Williams. Bateu Maria Sharapova 2-0, os parciais de 6-1, 6-1. Foi preciso menos de uma hora de trabalho. A irmã, Venus Williams, também teve tarefa fácil. Bateu Zhang Xin por 2-0, 6-1, 6-0. Nos masculinos, Roger Federer começou mal, mas acabou bem. Perdeu o primeiro set com Sumit Nagal da Índia, 6-4, mas depois venceu os outros três, 6-1, 6-2, 6-4. Outro eterno favorito, Novak Djokovic, despachou o espanhol Roberto Carvalhes Baena, 3-0. Parciais de 6-4, 6-1, 6-4. Hasta la vista, Roberto. Fica para a próxima.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, quem estará aqui, não a cantar, mas a falar, é o Dog Murras, cantor angolano, mas também ele é um palestrante motivacional. Ele é o nosso convidado do Angola Fala Só. E já sabe que também, junto com Angola Fala Só, há o Chama Só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
E quando caminhamos para o final desta primeira uma hora da emissão da Voz da América, vamos aos títulos da atualidade americana. Os jornais, o Washington Post escreve que Bolsonaro exige pedido de desculpas ao presidente francês. Analisa também a conferência de imprensa de Trump em Biarritz e diz que o presidente tem uma mente não ortodoxa. O New York Times escreve que agricultores estão furiosos com a guerra comercial de Trump contra a China, enquanto o Boston Globe traz uma reportagem de crianças que estão internadas no hospital de Boston e que enfrentam a deportação. Alguns títulos da imprensa americana, dentro de sensivelmente 15 segundos, regresso para mais meia hora aqui na Voz da América. Continua com a sua Rádio de Excelência. Voz da América continua a acompanhar desde a capital americana sua emissão em português. Hoje é 27 de agosto, é terça-feira. Continua aos microfones aqui o Álvaro Ludgero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com, a Voz da América. Está também presente no Facebook, no Twitter e no Instagram, com a referência VOA Português. Se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais um, 908-652-4584. São agora 14 horas em Washington. Ao microfone, Álvaro Ludger Andrade. A produção agora é o do Leo Waldeleu e a técnica é de Audrey Riggs. Títulos de atualidade, o presidente iraniano Hassan Rouhani admite negociar com Donald Trump apenas após o levantamento das sanções contra o país. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro exige pedido de desculpas do seu homólogo francês Emmanuel Macron para receber ajuda de 20 milhões de dólares. Dezenas de pessoas estão desaparecidas depois do naufrágio na costa da Líbia. Fique para acompanhar várias outras reportagens, também notícias da economia. E como é terça-feira, teremos a Política na América e a Página da Saúde. Horas e um minuto aqui na capital americana. Vamos então a mais notícias e vamos regressar a Maputo. O Alfredo Júnior traz-nos uma reação do grupo moçambicano da dívida em torno da proposta do governo moçambicano de que mais detentores de dívida soberana assumida pela Ematum aceitem a proposta de reestruturação do empréstimo acordado em maio com 60% dos credores. Esta posição do governo moçambicano vai contra uma decisão do Conselho Constitucional. Alfredo Júnior.
Num comunicado intitulado Lançamento de Solicitação de Consentimento a Respeito das Obrigações em Circulação, o Ministério da Economia e Finanças convida os credores dos títulos da dívida soberana da Ematum a aceitarem a proposta de reestruturação, dando continuidade a um processo declarado nulo pelo Conselho Constitucional, o que, para a economista Denise Namborete, do Fórum de Monitoria do Orçamento, FMO, membro do Grupo Moçambicano da Dívida, é preocupante por envolver atores que estão a ajudar o país na reestruturação da dívida.
Os bônus de 2013 que foram convertidos, portanto, da dívida da Ematum, bem como os bônus de 2016 que agora estão em negociação, são igualmente ilegais à luz da legislação moçambicana. Então é com bastante preocupação que nós demos essa informação. Por outro lado, é preciso lembrar que Moçambique, neste momento, portanto, o governo está a propor uma negociação com a detentores de bônus e entre eles, entre o grupo de detentores de bônus, existem bondholders que agiram de má fé. São aqueles que fizeram parte de todo o processo de arquitetura desta fraude da dívida da Ematum, e que inclui o crédito suíço e VTB, não é? Mas inclui outros atores que, por um lado, estão a apoiar o Moçambique e a conciliar o governo na reestruturação.
A dívida em causa é de 726,5 milhões de dólares americanos a uma taxa de juros de 10,5%. E o executivo moçambicano pretende que os credores aceitem que o governo liquide a dívida até o ano 2023, o que levanta dúvidas sobre o seu cumprimento.
A Lazar, que é a empresa conciliada na reestruturação, apresentou apenas uma proposta. E esta proposta, que é única, leva em consideração um encaixe muito grande de recursos para o país e é com base nesse encaixe de recursos que essa proposta foi desenhada. Entretanto, nós temos, estamos todos a par da redução dos preços portanto, do gás no mercado internacional. Estamos também a par dos atrasos nos investimentos em Moçambique na área administrativa. Então, isso significa que não é tão certo que Moçambique vai encaixar um volume tão elevado de recursos para que possa servir a dívida.
Segundo o comunicado, o prazo limite de consentimento vai até 6 de setembro, altura em que o governo pretende chegar a acordo com 75% dos credores. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
De Maputo, vamos para o Lobito, em Angola. Uma paralisação de hora e meia ontem se viu de alerta para a possibilidade de greve no porto daquela cidade da província angolana de Benguela, mediante um caderno reivindicativo que exige aumentos salariais na ordem de 100%. Agastada com o que chama de fraca adesão sindical na empresa portuária, a comissão ad hoc ali instalada diz ter reunido mais de 200 trabalhadores para dar a conhecer os fundamentos legais da reivindicação. João Marcos.
O caderno reivindicativo, que começa por exigir uma Assembleia de Trabalhadores, o ponto de partida para discussões à volta dos salários, vai chegar ao Conselho de Administração ainda esta semana, tal como ficou patente na paralisação ocorrida, num período de mudança de turno. Ezequiel de Carvalho, membro da Comissão ad hoc, destaca o essencial da batalha.
Estamos mesmo só com a Assembleia, o ponto principal. Segundo ponto, reajuste do qualificador. Justo. Reajuste do salário. Quarto ponto, aumento do salário em torno de 100%.
Se o Conselho de Administração não vos ouvir, ou seja, não realizar essa Assembleia de Trabalhadores, aí sim, eventualmente, uma greve.
Sim, há prazos. O caderno tem prazo, são 5 dias. Vamos ter uma greve. Nós contabilizamos 212. Mas é importante para a contextualização. Não foi paralisação. Só foi para mostrar que aquilo que eles dizem, que é um grupinho de pessoas, somos mais.
Duas semanas após denúncias de ilegalidades nos descontos de salários para cotas sindicais, o Conselho de Administração do Porto Lobito, empresa com cerca de 2 mil trabalhadores, mantém-se indisponível para reagir ao regresso da instabilidade laboral. O espectro de greve surge numa altura em que as autoridades procuram investidores para a consolidação do processo de modernização, já comentado recentemente pelo Presidente do Conselho de Administração, Agostinho Felizardo.
O Porto precisa de empresários com potencial técnico, com capacidade financeira, com experiência reconhecida em atividades que sejam do domínio portuário. No nosso caso, o Porto de Lobito é um porto de serviço que concentra na sua atividade todos os serviços portuários. Os portos modernos, não é? São portos que trabalham na base de concessões.
O cenário de greve afetaria também o caminho de ferro de Benguela, que transporta o minério dos chamados países encravados, com realce para o Congo Democrático, até o Porto, de onde segue para vários pontos do mundo. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Mudando de assunto, o Brasil continua a dominar as manchetes internacionais. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou ao portal G1 da Globo que o seu governo vai rejeitar a ajuda do G7 para combater as queimadas na Amazônia, anunciada na segunda-feira pelo presidente da França, Emmanuel Macron. A assessoria do Palácio do Planalto, a presidência, confirmou a informação dada pelo ministro, o braço direito de Jair Bolsonaro. Mas mais tarde, o presidente Bolsonaro admitiu receber ajuda se o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, retirar os insultos. Bolsonaro afirmou que Macron o chamou de mentiroso e ameaçou a soberania da Amazônia ao falar sobre a definição de um status internacional para a região. O presidente voltou a minimizar as declarações do seu braço direito no governo ao ser questionado sobre o motivo de o país não aceitar a ajuda oferecida pelo G7, conforme disseram tanto o ministro Onyx Lorenzoni como a própria assessoria de Bolsonaro.
Eu falei isso? Eu falei? Jair Bolsonaro falou? Então, olha só, primeiramente, o senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez à minha pessoa. Primeiro me chamou de mentiroso. E depois, as informações que eu tive, diz que a nossa soberania está em aberta na Amazônia. Então, você realmente, para conversar ou aceitar qualquer coisa da França, que seja das melhores intenções possíveis, ele vai ter que retirar essas palavras, né? E daí a gente pode conversar. Então, primeiro ele retira, depois ele oferece, daí eu respondo.
O anúncio da ajuda de 20 milhões de dólares foi feito na França no final da reunião do G7 na segunda-feira. Entretanto, o ministro Onyx Lorenzoni sugeriu que os recursos sejam mais relevantes para reflorestar a Europa e mandou a Macron ocupar-se das suas colónias. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro reuniu-se com os governadores dos estados que integram a Amazónia. Um dos presentes na reunião, o governador do Pará, Hélder Barbalho, disse que o país está a perder tempo ao se concentrar nos discursos do presidente francês. Para ele, o Brasil precisa indicar ao mundo da sua diplomacia ambiental com o objetivo de evitar boicotes a produtos brasileiros, em especial no agronegócio. Continuam a acompanhar a Voz da América. Vamos agora à nossa habitual revista da economia. As reservas internacionais líquidas de Angola cresceram em julho em 300 milhões de dólares face a junho, ascendendo a 9,8 mil milhões de dólares, diante dos 9,5 mil milhões anteriores. O quadro síntese sobre o mercado monetário nacional divulgado pelo Banco Nacional de Angola na sua página da internet indica que a tendência de recuperação começou a ser desenhada mesmo em junho, quando foram calculadas as reservas internacionais em 9,5 mil milhões de dólares. O valor mais baixo até aqui foi estimado em março, com 8,9 mil milhões de dólares. O governo moçambicano convidou hoje mais detentores da dívida da Ematum assumida pelo Estado a aceitarem a proposta de reestruturação do empréstimo acordado em maio com 60% dos credores. O objetivo é chegar a um acordo com 75% dos credores até setembro. Num comunicado publicado nesta terça-feira na página eletrónica do Ministério da Economia e Finanças, o Executivo fez mais uma solicitação aos credores dos títulos da dívida soberana da Ematum a aceitarem que o Executivo liquide a dívida até o ano 2023. Este pedido surge após o Conselho Constitucional ter declarado inconstitucional e nula a garantia dada ao empréstimo da Ematum. A dívida em causa é de cerca de 726,5 milhões de dólares, a uma taxa de juros de 10,5% acordada a 31 de maio deste ano, com 60% dos credores com maturidade até 2023. Em Nova Iorque, a Bolsa de Valores começou hoje em alta, à semelhança das praças europeias, numa sessão em que os investidores olham para o facto de Washington ter procurado suavizar o tom do diálogo com Pequim. No final da manhã, o índice Dow Jones Industrial subia 0,44%, o Standard & Poor's avançava 0,53% e o tecnológico Nasdaq valorizava 0,67%. Os analistas afirmam que os investidores estão no início da sessão mais centrados no lado positivo das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, depois de o presidente americano ter procurado suavizar, ainda na cimeira do G7, o tom do diálogo com Pequim. O dólar recuou hoje face ao euro, mas a volatilidade dos mercados tem se mantido. No Brasil, o dólar voltou a subir hoje, com agentes do mercado ainda de olho nas movimentações em torno da guerra comercial entre Washington e Pequim, em função dos seus impactos na economia global. Ao meio-dia, a moeda americana tinha subido 0,61%, sendo vendida a R$ 4,16. Mais cedo, chegou a ser vendida a R$ 4,16,97, a maior cotação do ano durante os negócios.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, Doc Murras, cantor angolano e palestrante motivacional, é o convidado do programa Angola Fala Só. E para participar no Angola Fala Só, também pode ligar só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
E como hoje é terça-feira, é dia também da política na América. O João Santa Rita nos traz aqui a apresentação de um candidato que concorre contra Donald Trump nas primárias para a candidatura republicana às eleições de 2020. Analistas dizem que muito dificilmente poderá Trump perder a indicação para ser candidato republicano, mas o que pensam os seus adversários? João Santa Rita.
Um antigo congressista republicano anunciou que vai lançar uma campanha contra Donald Trump dentro do Partido Republicano para as eleições presidenciais do próximo ano.
My name is Joe Walsh. I'm a former Republican congressman. I'm a conservative. I'm running.
O meu nome é Joe Walsh. Sou um antigo congressista republicano. Sou conservador e decidi concorrer porque Donald Trump não é aquilo que somos. Na realidade, ele é o pior do que nós somos.
In fact, he's the worst of who we are.
Palavras de Joe Walsh, que em tempos apoiou Donald Trump, a anunciar a sua campanha para a nomeação do Partido Republicano para as eleições presidenciais de 2020, e numa entrevista a uma cadeia de televisão, ele explicou porquê.
We've got a guy in the White House who's unfit, completely unfit, to be president, and it stuns me.
Temos uma pessoa na Casa Branca que é incapaz, é totalmente inapta para ser presidente. E surpreende-me que ninguém dentro do Partido Republicano tenha decidido dar um passo em frente. Porque tenho que lhe dizer, todos acreditam, todos dentro do Partido Republicano acreditam que ele é inapto.
Everybody believes in the Republican Party. Everybody believes that he's unfit.
Palavras de Joe Walsh, que não é o primeiro republicano a desafiar Trump. O antigo governador de Massachusetts, Bill Weld, anunciou também já a sua candidatura em abril. O antigo governador da Carolina do Sul, Mark Sanford, também já discutiu a possibilidade de se candidatar. Muitos analistas políticos estão, contudo, céticos das possibilidades destes candidatos, sublinhando o apoio consistente que o presidente goza dentro do partido. Alice Stewart é uma analista política do Partido Republicano.
You need the support of the Republican Party, and Trump has that. And not only that, not only of the people across the country, the
Republican Party. É preciso ter o apoio do Partido Republicano, e Trump tem isso. E não só isso, não só das pessoas através do país, o Partido Republicano está com ele. E isso significa que ele tem o apoio dos dirigentes estatais do partido a nível estadual, e estas eleições são feitas estado a estado. E quando temos dirigentes a apoiar o presidente em 100%, infelizmente uma pessoa como Joe Walsh não vai conseguir qualquer avanço.
Unfortunately, someone like Joe Walsh isn't going to get any traction.
Eram palavras de Alice Stewart, analista política do Partido Republicano. Como congressista por um mandato, Joe Walsh foi um acérrimo crítico do presidente Barack Obama. Mas no domingo ele disse lamentar algumas das suas declarações mais controversas.
I helped create Trump. There's no doubt about that. The personal ugly.
Eu ajudei a criar Trump, não há dúvidas sobre isso. A política feia e pessoal. Lamento isso e peço desculpas por isso.
And I'm sorry for that.
Eram palavras de Joe Walsh. Do lado dos democratas, há ainda muitos candidatos que continuam a deslocar-se a várias partes do país para angariar apoio, como aconteceu recentemente na feira estadual do Iowa. Emily Harris é ativista nesse estado.
So attending these events, especially in Iowa, since we're the first in the nation, is important because
participar nesse tipo de eventos, especialmente no Iowa, que é o primeiro estado das primárias, é importante, porque é aí que se decide por quem se quer votar, especialmente quando há muitos concorrentes, como é o caso para 2020.
Crowded field as there is in 2020.
Eram palavras da ativista Emily Harris. Dentro dos democratas, as últimas sondagens indicam que o apoio inicial ao vice-presidente Joe Biden poderá estar em queda. Uma sondagem da revista Economist
diz que Biden tem 22% de apoio dos democratas contra 19% de Bernie Sanders e 18% de Elizabeth Warren. Uma outra sondagem da Monmouth dá a mesma vantagem a Sanders e Warren, com 20% contra 19% de Biden. Mas uma sondagem da publicação Politico diz que Biden continua com grande vantagem, 33% contra 20% de Sanders e 15% de Elizabeth Warren. Portanto, mesmo nas sondagens há divergências e só o futuro dirá quem será o candidato do Partido Democrata.
Obrigado, João Santa Rita, com a página Política da América. Vamos para outra rubrica habitual às quintas-feiras, Saúde, com a Ana Guedes e o Manso Miguel.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, e convosco está Ana Guedes
e o Amâncio Miguel.
E, Amâncio, vamos falar de algo que anda por todo o mundo e que está a causar grandes problemas e grandes dores de cabeça. A Organização Mundial de Saúde chama-se sarampo. É uma doença altamente contagiosa.
É verdade. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, como dizia a Ana, há um alerta para o aumento de casos em todo o mundo este ano 2019 e fala-se em 300% em comparação com os três primeiros meses do ano passado.
E a Organização Mundial de Saúde dá como exemplo, por exemplo, Madagascar, onde mais de 1.200 pessoas morreram vítimas de um surto de sarampo. Pelo menos 115 mil casos já foram registados, isto desde setembro do ano passado, isto em Madagascar, e é considerada uma das maiores epidemias da doença viral, e isto porque pode ser evitada com uma vacina. Isto segundo a Organização Mundial de Saúde, a maior parte das vítimas em Madagascar tem menos de 15 anos de idade.
E naquele país, Ana, apenas 58% da população é vacinada contra o sarampo. A OMS diz que a prevenção da doença pode ser eficaz e há uma alta cobertura de imunização e 95% da população deve ter tomado a vacina.
Amâncio, daquilo que tu conheces destas situações, é que é que normalmente se deve às pessoas evitarem vacinar as suas crianças?
Isto não só daquilo que nós conhecemos, mas também daquilo que os especialistas dizem, algumas famílias em muitos países, e neste caso também no Madagascar, resistem a vacinar as suas crianças por influência da religião ou também por discursos ideológicos de profissionais de saúde. Há um epidemiologista, que é o Vincent Sugenot, que diz que há casos que são isolados. Na maior parte na África, a falta da vacinação está ligada a questões de acesso à saúde.
O sarampo é uma das doenças mais contagiosas do mundo e para o qual não há um tratamento, mas pode ser prevenida se tomar a vacina. São duas doses de vacina e a OMS diz que é uma vacina que é segura e eficaz.
E a mesma organização diz que, contudo, os casos de doença no mundo quadruplicaram nos primeiros três meses de 2019, isto em relação ao mesmo período do ano passado. No continente africano, o aumento foi numa percentagem assustadora, 700%.
O sarampo está a reaparecer um pouco por todo o mundo devido exatamente a essa questão das pessoas não confiarem nas vacinas nos países ricos e haver, de facto, até uma campanha contra as vacinas. Para além disso, a OMS diz que não só Madagascar tem um surto de sarampo. Aqui nos Estados Unidos há também um surto de sarampo, na República Democrática do Congo, na Etiópia, na Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Mianmar, Filipinas, Sudão, Tailândia e Ucrânia, e que causa muitas mortes, principalmente nos mais vulneráveis, que são sempre as crianças.
E aqui nos Estados Unidos, de concreto, há casos de sarampo notificados em 20 estados, num total de mais de 500 casos até o início deste mês, isto segundo o Centro de Controlo de Doenças. Aquele centro diz que o número de casos reportados só nos primeiros três meses deste ano colocam os Estados Unidos com o segundo ano com o maior número de casos desde que a doença foi eliminada neste país. E isto é uma situação que preocupa as autoridades de saúde e Nova York já havia decretado medidas para combater esta doença.
E agora, Amâncio, vamos falar da questão do cancro, da sua grande incidência devido a desigualdades sociais que têm um forte impacto em todos os estágios do cancro e em todas as fases da vida. Isto é um relatório da Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Cancro. A pesquisa desta agência da Organização Mundial de Saúde resume os melhores dados científicos sobre o tema, bem como a participação de mais de 70 cientistas internacionais. E que diferenças temos?
É verdade. E este estudo diz que, aliás, tem uma incidência nas diferenças, diz que os países de alta renda têm taxas de incidência de cancro muito mais altos do que a maioria dos países de renda baixa e média. Isto devido a fatores de risco ambientais e estilos de vida que acompanham o desenvolvimento socioeconómico.
E esta agência coloca assim, na Austrália, na América do Norte e na Europa Ocidental, a taxa anual de incidência do cancro é de 300 para cada 100 mil pessoas, enquanto que na Índia, no Golfo Pérsico e na África Subsaariana, países mais pobres e zonas mais pobres do globo, a taxa é cerca de um terço deste valor, ou seja, 100 pessoas por cada 100 mil habitantes.
É verdade. E depois, para justificar esta nota, o coordenador da iniciativa, Salvador Vaccarella, disse que o cancro afeta todos, mas os indivíduos e grupos mais favorecidos são particularmente afetados. E apesar da taxa de incidência mais baixa, as taxas de mortalidade em países de baixa e média renda são frequentemente semelhantes ou mais elevadas. A principal causa é a falta de acesso ao diagnóstico e tratamento oportunos.
Aliás, um problema que se reflete relativamente a outras doenças, que é o acesso à saúde. Apesar de algumas variações que se assistem em quase todos os países, as taxas de mortalidade para a maior parte dos tipos de cancro que nós conhecemos são desproporcionalmente maiores em indivíduos com posição socioeconómica mais baixa e outros grupos chamados desfavorecidos, como as populações indígenas, as minorias raciais e étnicas e também entre a população de refugiados.
E com esta nota, Ana, quase a terminar, faz recordar a recomendação de sempre, a importância de investimento no setor da saúde, em particular nos países mais pobres, onde o acesso ainda é um desafio e para doenças complicadas como o cancro é ainda mais complicado.
E pronto, amigos ouvintes, este foi um Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Convosco esteve Ana Guedes
e o Mãe Miguel.
Uma boa semana, saúde para todos.
Voz da América transmitir desde Washington, 14 horas e 26 minutos. Vamos então recapitular as notícias que marcam esta terça-feira. O presidente iraniano Hassan Rouhani disse que está disposto a manter conversações com Donald Trump se este der o primeiro passo a levantar todas as sanções impostas ao Irão. Rouhani disse que o país já tornou claro que não quer construir uma arma nuclear e descreveu as sanções de ilegais e injustas. Ontem, o presidente americano afirmou haver boas possibilidades de uma reunião com o presidente iraniano nas próximas semanas para se negociar um novo acordo limitando o programa nuclear iraniano. Várias dezenas de pessoas estão desaparecidas e temos que tenham morrido depois de uma embarcação ter naufragado hoje de madrugada na costa da Líbia, com cerca de 100 migrantes, revelou o Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas. No Twitter, um responsável do Acnur revelou que foram encontrados destroços da embarcação que deveria transportar cerca de 100 pessoas e que dezenas estão desaparecidas, na sua maioria do Sudão, Egito e Tunísia. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse hoje que aceitará a ajuda dos países do G7 para combater os incêndios na Amazônia, mas só se o presidente francês, Emmanuel Macron, retirar o que ele considera declarações insultuosas. Bolsonaro afirmou que Macron o tinha acusado de ser mentiroso, pelo que o presidente francês deve retirar essa declaração e então as duas partes poderão dialogar. O conselheiro da Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, chegou hoje a Kiev na primeira visita de um destacado membro do governo americano desde a eleição do presidente Volodymyr Zelensky em abril. A embaixada americana diz que é uma nova etapa de cooperação. E assim chegamos ao fim da missão de hoje, 27 de agosto, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Leo Old Leo, Andy Andre Riggs e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.